Podcast Caminhos da Floresta, o podcast mais verde e amadeirado da UTFPR Dois Vizinhos.
Na indústria ou na ciência, o engenheiro florestal tem ganhado mais espaço no mercado de trabalho, principalmente nos últimos anos, quando a preocupação com o meio ambiente e a produção sustentável se tornaram uma das maiores questões mundiais.
Sem dúvida, Marjorie. Bom, da origem, né, da engenharia florestal até os tempos atuais, a profissão foi mudando muito, conforme as necessidades que a sociedade apresenta. Por isso, hoje, engloba diversas áreas, principalmente as que estão relacionadas à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade ambiental.
É isso aí, é com este cenário que eu, Marjorie Elisa, e juntamente com a minha colega Luana Medeiros, e em parceria com o PET Engenharia Florestal, estamos de volta com mais uma edição do podcast Caminhos da Floresta.
É isso aí, Marjorie. E o tema dessa edição, ele é muito importante para todos os alunos, desde os que estão formados recentemente ou até os que estão na reta final do curso, porque ele se trata de uma conversa mesmo para a gente falar sobre a atuação do engenheiro florestal na área da sustentabilidade.
Exatamente, esse setor está crescendo cada vez mais e ele tem potencial, né, para receber muitas pessoas. Mas às vezes, aqui na faculdade, né, Luana, a gente está tão focada em uma área só, né, e a gente acaba esquecendo que tem outras áreas que também possuem potencial para a gente estar atuando, né, em outros segmentos.
Isso mesmo, Marjorie. Bom, então vamos lá, né? A nossa convidada especial de hoje é a Ana Cristina André. Ela é engenheira florestal formada pela Universidade de São Paulo, Exalc USP, e trabalha na Klabin desde 2018, na área da sustentabilidade, com foco principalmente nos temas de restauração florestal, manejo de recursos hídricos e o licenciamento ambiental.
É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Ana. Ficamos honrados com a sua participação. Mais uma vez, né, a gente agradece aí, né, pela sua participação. E também fique à vontade aí para você fazer suas considerações iniciais para o pessoal que está aí nos ouvindo.
Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouco com o pessoal e até conseguir tirar algumas dúvidas, né, que vocês tenham aí sobre o que a gente vai conversar hoje.
É isso aí, a gente que fica honrado, Ana. Então, para a gente começar aí o programa com chave de ouro, né? A gente visitou o seu perfil e a gente constatou que você começou a trabalhar na área de sustentabilidade desde quando você entrou na faculdade. Esse fato, ele é verídico? E de onde surgiu esse interesse aí de estar trabalhando nesse ramo? Conta um pouquinho aí para o pessoal de casa.
Bom, gente, o meu primeiro trabalho, né, de iniciação científica na faculdade, ele foi com a área de restauração florestal. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com a área de sustentabilidade, até acho que é um dos grandes pontos, né, que fizeram com que eu escolhesse engenharia florestal. Na época não sabia muito o que era engenharia florestal, mas eu acabei unificando que eu queria muito fazer uma engenharia e queria algo com foco mais para áreas de meio ambiente, realmente, e parte de sustentabilidade. Mas na faculdade o que acabou me chamando a atenção foi, realmente, acabei aí no primeiro ano fazendo, no segundo ano entrando, né, num projeto de iniciação científica com área de restauração, mas nunca deixei de gostar de outras áreas, né? Eu acabei me apaixonando pelo curso durante a graduação e gostava de diferentes áreas, né? Então eu sempre ficava naquela também, ai, o que eu vou fazer, qual área que eu vou atuar. E tanto que, apesar de ter esse foco, eu acabei trabalhando, focando em outras áreas também. Trabalhei com LiDAR no final do curso, né, com parte mais de tecnologias. E o meu estágio, para vocês terem ideia, foi com planejamento. E eu fiz depois uma parte do estágio também com sensoriamento remoto, nessa parte mais de inventário também. Então, acho que acabou que aí eu saí da faculdade, voltou um pouco essa ideia, né, de trabalhar com restauração. E aí eu fui para os Estados Unidos trabalhar eu falo aqui para vocês nessa parte porque foi uma transição, né, entre graduação / intercâmbio / voluntariado que eu acabei fazendo lá, e foi bem focado na área de restauração florestal. Então voltei um pouco mais para esse tema, né, que sempre foi também uma das minhas grandes motivações. E acredito que uma das coisas, um estágio, né, um trabalho que eu fiz, um foi puxando o outro.
É bem interessante saber disso, porque às vezes deu para entender que você participou de várias, né, de várias coisas dentro da universidade e várias áreas. Então, não significa que necessariamente se você seguir uma área dentro da faculdade, né, trabalhar com um determinado professor, você vai atuar nela posteriormente, né? Como você falou, é uma consequência. Então, a gente vai achando as oportunidades e vai se, tentando se encaixar, né? Mas é legal saber disso.
É, e aí quando eu voltei pro Brasil, depois dessa experiência que eu tive nos Estados Unidos, eu voltei com esse foco, né? Ah, quero trabalhar numa área, acabei voltando muito meu propósito, né? Para trabalhar numa área de meio ambiente, então eu sempre acabava, acho que dá para fazer outras áreas, mas gostaria muito mais de fazer essa, e acabou surgindo a oportunidade na Klabin, né? Mas eu acho que essa mensagem é bem legal, não, a gente às vezes fica focado em achar que a gente tem que escolher desde a faculdade uma área específica, e não, as coisas elas vão também se orientando ao decorrer das nossas trajetórias.
Bom, você comentou que você foi para os Estados Unidos, né? E a gente também viu que você fez dupla diplomação na França. Então, conta para nós como que essa qualificação, como ir para lá, te ajudou a ingressar no mercado de trabalho.
Então, no final do curso, eu acabei, eu fiz esse intercâmbio na França. Eu acho que muitas dessas oportunidades que a gente tem também, eu acho que a engenharia florestal, ela acaba dando essas oportunidades de você tentar experiências diferentes, né? E uma delas são as questões do intercâmbio. Pelo menos na universidade que eu participei, a gente tinha essas oportunidades. É muito uma questão de agregar confiança, né? De você estar numa nova cultura, você se adaptar, você conseguir ser flexível, né? E aprender uma nova língua também é algo que acaba dando muita confiança pra gente, porque você fala assim, nossa, como que eu vou me comunicar em outra língua? E a hora que você percebe que você consegue fazer aquilo, é algo muito gratificante. Mas esse processo, a minha trajetória, ela foi se construindo a partir das minhas experiências passadas. Então, quando eu fui para a França, eu fiz um estágio do final do período que eu estava lá, e aí eu trabalhei com tecnologias. Então, foi bem voltado para pesquisa com LiDAR e parte de desenvolvimento no R, né, que é bem técnico. Mas isso foi o que depois abriu porta para quando eu voltei pro Brasil, eu entrei num grupo de estágio na faculdade com esse foco de LiDAR. E quem conduzia isso na minha universidade era um professor de planejamento. E aí foi quando eu comecei a entrar um pouco mais nessa questão do planejamento. Eu falei, e a gente acaba, tem algumas matérias que a gente vê muito no final do curso, né? Então, às vezes, você também não consegue descobrir o curso inteiro no início. Então, você vai descobrindo isso com o passar dos anos, e as nossas vontades, elas vão mudando também. Então, quando eu fiz estágio, né, fiz um trabalho com esse professor, foi o que me deu a oportunidade de fazer estágio no Eldorado. Aí eu fiz 6 meses de estágio na área de planejamento. Já tinha, então, um pouco de experiência na área de gel, né? E LiDAR acaba entrando muito nas questões de inventário. Então, eu acabei fazendo 6 meses na área de planejamento e 6 meses depois com foco mais para inventário e geotecnologias. E na Eldorado eu conheci uma pessoa, o Bruno, que inclusive formou na UFPR, e ele me contou dessa organização que ele tinha ido para os Estados Unidos para trabalhar com restauração de ecossistemas quando ele tinha se formado também. E aí eu fiquei muito interessada e eu já estava querendo também voltar a ter uma nova experiência fora, juntou com o fato de ser uma área que eu gosto muito, que é a área de restauração. E aí acabou que esse encontro com ele na Eldorado me motivou a tentar essa oportunidade nos Estados Unidos. E aí depois, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, como teve um foco muito grande na área de conservação, de restauração de ecossistemas, eu também voltei mais pensando em entrar em áreas correlatas, né? Apesar de ainda ficar, será que eu não deveria tentar alguma vaga, voltar a pensar, né, em planejamento? Mas foi quando surgiu a oportunidade na Klabin e as coisas acabaram se encaminhando pro que eu faço hoje. Mas é bacana que eu acho que essa trajetória mostra um pouco que às vezes você não tem que ter toda a sua decisão na mão, né? No momento inicial, mas sim ir construindo isso a partir das oportunidades que vão surgindo.
E uma dúvida que surgiu aqui, Ana, é quando você foi para os Estados Unidos e para a França, né? Você já falava a língua de origem do país? Como que foi, né? Se você tinha, se fez aula antes ou se você chegou lá e você se preparou?
Então, quando eu entrei na universidade, eu já tinha muito essa vontade de ter uma oportunidade fora. Então, nos primeiros meses de faculdade, a gente tinha um curso introdutório à engenharia florestal. E um dos meus professores, ele comentou que a gente tinha essa oportunidade. Era uma parceria que a Esalq tinha com a AgroParis Tech, que é a universidade francesa. E esse programa já era de longa data. Então eu falei assim, é essa oportunidade que eu tenho de experienciar isso, então eu vou abraçar. E aí foi quando eu resolvi começar a fazer francês. Veio disso, né, que veio essa vontade de fazer francês. E aí quando eu voltei, eu já tinha, a gente acaba sempre estudando inglês, mas te falar que até quando eu estava na França eu não tinha, acabei desenvolvendo muito no francês, mas não tinha tanto a experiência com inglês. Eu até tive uma matéria na França em inglês que foi um dos meus piores terrores na vida, muito difícil acompanhar. Mas quando eu voltei em Três Lagoas, eu conheci uma escola muito boa de inglês. Então aí eu acabei focando um pouco mais no inglês. Era uma escola que dava a oportunidade de fazer aulas todos os dias. Então eu tinha aula 50 minutos todos os dias, depois do estágio. E aí isso acabou me ajudando também com o inglês. E aí quando eu fui para os Estados Unidos foi quando realmente desenvolveu, assim, eu cheguei lá, mesmo tendo estudado antes, eu acho que a prática mesmo foi o que me ajudou com o aprendizado de línguas, né?
E nesse programa de dupla diplomação na França, você chegou a receber o título, no caso?
Então, ele nem era um programa exatamente... Na Esalq a gente tem um programa de dupla diplomação para agronomia. Só que quando eu fui para lá, o da engenharia florestal nem era um programa de dupla diplomação. No entanto, eu tive a oportunidade de cursar o mestrado deles também, que é um pouquinho diferente. Eles acabam não seguindo mesmo a trajetória da gente de experimentação. Então eu fiz algumas aulas a mais, depois fiz o estágio e acabei recebendo o título de mestrado, né, da AgroParis Tech. Mas foi algo bem específico, né, que aconteceu na época. E nem validei também esse título no Brasil depois, né?
É bem interessante, né, você compartilhar isso com o pessoal, porque aqui na faculdade a gente tem, né, o programa de dupla diplomação, no caso, só que daí seria para ir para Portugal. Então, bastante pessoal, né, que está se inscrevendo tem bastante dúvida, mas com certeza, né, tenho certeza que foi uma oportunidade, assim, que alavancou a sua carreira, né?
Não, experiência incrível.
Ir para a França e depois para os Estados Unidos, é isso, né, foi a ordem cronológica.
Sim, sim.
Nossa, muito bom mesmo. Com certeza foi uma experiência que, né, ultrapassou.
Inclusive, quando eu estava na França, a Heloísa era uma estudante da UFPR que fez o curso lá comigo também. Então, acho que talvez era uma época que vocês tinham essa oportunidade de ir para a França também.
Nossa, muito legal mesmo. Tenho certeza que o pessoal ficou aí ainda mais aguçado, né, para tentar sair para fora e sair da mesmice, né, que a gente fala, né? Tentar procurar alguma coisa diferente, não ficar só nas matérias, mas tentar desenvolver esse outro lado, né? Tanto profissional como pessoal.
Acho que isso que você está falando, Marjorie, é muito importante, porque às vezes, independente da experiência, né, na Esalq a gente tem muito incentivo também em fazer estágios, vocês devem ter muito isso, né, e essa parte prática, de você já estar atuando desde da graduação é super importante e faz total diferença. A gente, desde os primeiros anos da faculdade, já estava envolvido em projeto. É muito um desenvolvimento de habilidades que a gente não consegue na sala de aula, que é a habilidade de gestão, a habilidade de comunicação, a habilidade de você trabalhar em equipe, que é super importante. E quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente, porque eu hoje eu tenho interface com diversas áreas, né? Então, essa habilidade de você conversar com pessoas, transitar, né, nesses ambientes diferentes é super importante, e a gente adquire isso nessas experiências que a gente tem na faculdade, nesses desafios que a gente acaba topando aí durante esse processo.
Sim, eu digo por mim mesma, sabe? Eu tinha uma cabeça antes de eu sair para o intercâmbio. Depois que eu saí para o intercâmbio, você volta uma outra pessoa com um novo olhar, uma nova perspectiva, né? Mais, acho que, engajado no seu propósito, né? Mais aperfeiçoado. Então, eu tenho certeza que vale muito a pena, né? Essa contribuição sua aí com o pessoal de casa, que é uma oportunidade que a gente também não pode deixar passar, né? A gente tem que estar sempre tentando. Agora, partindo da nossa conversa mais um pouco pro que você trabalha hoje, né? Conta um pouco aí pro pessoal de casa, como que foi a sua evolução profissional, né? Aí no ramo empresarial, como que foi, se você entrou direto, se já saiu da graduação, foi direto pra Klabin, ou se você trabalhou em alguma outra empresa antes. Como que você se prepara, né, para os desafios da sua função atual?
Na verdade, Marjorie, eu saí da faculdade, eu fiz o PPGF, que é curso que eu acho que é super interessante aí pro pessoal também que tá formando, que tá querendo conhecer as empresas, então é uma oportunidade super bacana. E aí eu acabei optando, né, por fazer essa voluntariado / pra mim foi muito uma experiência profissional mesmo, nos Estados Unidos. Então era uma ONG que trabalhava com restauração. E a gente tinha vários treinamentos também de liderança, de como ser um líder, né, nessa área de restauração, principalmente nas áreas ambientais. Então, eu tive contato com pessoas de diferentes países e essa experiência me agregou muito. Mas depois, a hora que eu voltei pro Brasil, foi um grande desafio ingressar no mercado de trabalho. Principalmente para realmente escolher, né, qual área que eu queria atuar, mas também... foi logo em 2018, o mercado não estava tão aquecido, então eu acabei demorando um pouquinho depois. Isso gera uma certa ansiedade, né, até nas pessoas. Então acho que é legal comentar, né, que às vezes a gente faz algumas escolhas e depois isso também pode nos trazer algum tipo de ansiedade, né, pela espera, mas eu acho que é algo que faz parte realmente do processo de ingressar, de você passar por entrevistas. Muitas vezes a gente também não está totalmente preparado, né, para ser entrevistado, para conseguir passar por esse processo. E aí eu entrei na Klabin, então hoje eu atuo, eu entrei na época, né, a gente era parte da diretoria florestal, então trabalhava na parte de meio ambiente e certificação. Depois essa área de meio ambiente e certificação acabou sendo englobada pela área de sustentabilidade da Klabin, e hoje a gente faz parte da sustentabilidade da empresa. Então, todas as áreas que vocês comentaram, que eu trabalho, então desde do início eu já entrei com foco, né, nessas partes de restauração, e aí depois eu acabei entrando muito forte num projeto que a gente tem com recursos hídricos. Então hoje eu acabo trabalhando bastante com a parte de manejo de bacias hidrográficas e também com a parte de licenciamento, que entra muito, não é só licenciamento, mas eu acho que para linkar com vocês é muito a parte realmente de legislação, né, da gente trazer a legislação, e isso me trouxe muito benefício de ter esse contato também com órgãos ambientais, de entender os processos mais burocráticos, né. Eu acho que vale só complementar, né, que por mais que hoje a gente esteja, né, muito linkado, mas essa, com a parte florestal ainda, essa junção com a parte de sustentabilidade, que eu acredito que muitas empresas têm feito esse movimento, faz com que a gente tenha contato com outras áreas. Então, pessoal da engenharia ambiental também, então a gente tem muito contato com temas de créditos de carbono, parte de pensar a conservação como estratégia mesmo para a companhia, parte de valoração da biodiversidade. Então, acaba que tem temas muito mais amplos, que eu acho que são temas, às vezes, que a gente não explora na faculdade, mas estão muito em alta. E realmente tem muita oportunidade aí para ser explorada.
Quando você entrou, né, nesse segmento, era o que você esperava? Era o que você imaginava que você ia trabalhar ou foi totalmente diferente?
Ah, essa pergunta é boa. Eu acho que eu me surpreendi com muitos pontos, né? Eu nunca... A minha trajetória na Klabin, ela também foi evoluindo muito, né? Hoje eu atuo realmente como engenheira na área de meio ambiente. Eu não tinha muito essa perspectiva, né, de trabalhar numa área de meio ambiente como engenheira. Esse é um ponto bem interessante, Marjorie, porque eu vejo que muito do que eu agreguei no passado, às vezes a gente acha que as áreas de produção, elas não têm nenhuma relação, né, com outras áreas, que nem a sustentabilidade. Você fala, nossa, se eu for para a produção, não... ou trabalhar com inventário, e muito do que eu agreguei, né, nessa questão de aprender indicadores, de trabalhar com ArcGIS, né, com ferramentas mesmo, me ajudam muito no que eu faço hoje. Então, hoje a gente tem conversado muito e trabalhado em como valorar biodiversidade, valorar serviços ecossistêmicos. Então, isso também me ajuda bastante. E a gente realmente entender, né, o processo como um todo é super importante, porque você transformar os projetos realmente em viáveis faz com que você tenha que ter também essa mentalidade de gestão de projetos, de pensar a parte econômica, pensar a parte de realmente ferramentas que vão te ajudar para isso com indicadores concretos, né?
E é bem legal você falar dessa parte de valoração, porque a gente vê muito isso em legislação, perícias, e a gente pensa, nossa, é um conteúdo assim tão longe da nossa perspectiva, e é legal ver você falando que isso, né, vocês estão desenvolvendo e tem aplicabilidade, né? Então é bem interessante, assim, porque às vezes a gente pensa que é uma perspectiva tão longe do real, né? E é muito bacana mesmo estar ouvindo isso de você.
Bom, Ana, você também podia falar pra gente, pra quem tem interesse em trabalhar nessa área, e que tem a oportunidade, né, de ingressar numa grande empresa, como que pode fazer? Conta para nós o que você fez exatamente, o que você faz, o que você desenvolve ou como você trabalha dentro da Klabin hoje em dia.
Então, gente, eu acho que do que eu comentei, né, a gente na universidade às vezes cria uma ideia que a gente precisa já escolher, né, a nossa área de atuação desde o início, que a gente já precisa sair certo disso. Eu não acredito nisso, eu acredito que é muito um desenvolvimento, né, que nem vocês puderam ver na minha trajetória. E a parte de sustentabilidade é algo que está super se desenvolvendo, né? Realmente tem tido muito um foco muito grande, as empresas têm buscado por isso, têm trazido isso na pauta com muito mais forças, então oportunidades existem. A gente tem que se preparar, assim, de uma certa forma, né, para estar nesse mercado de trabalho, em questão de entender, né, quais são as oportunidades, de entender que isso existe, né, que é uma possibilidade. Tem várias áreas que hoje eu não atuo diretamente, mas que eu acho que é interessante comentar com vocês, que às vezes na universidade a gente não pensa. O mercado de carbono tem se desenvolvido muito, a gente tem surgido muitos questionamentos em relação a isso, e eu vejo que é uma área que está muito em alta. A questão de restauração também é uma área que está muito em alta, e não só na questão de você realmente implantar a floresta, mas da gente entender realmente como a gente pode mensurar isso, como a gente dá a dimensão que é necessária para isso. E um ponto também que eu acho que na engenharia florestal a gente não trabalha muito, mas que hoje eu tenho muito contato, é a parte social também. Como a gente traz outros atores para dentro do processo e faz com que esses benefícios que a gente tem dentro de uma empresa ou dentro de um projeto que a gente está montando, ele seja compartilhado. Acho que vale até comentar, no projeto que a gente trabalha, o principal foco da restauração, a gente incentiva pequenos produtores a fazerem restauração, então a gente tem uma parceria com uma organização que acaba contribuindo para que esses produtores façam que tenham interesse, né, e eles consigam desenvolver a restauração nas suas propriedades. E tem vários outros exemplos, mas esse foco também de envolver a comunidade, ele tem sido muito relevante e é algo que é bem importante, que às vezes a gente não pensa. Então eu diria que eu acabo hoje atuando ainda muito na parte florestal, então que nem vocês comentaram, né, na parte de restauração, parte de manejo de bacias hidrográficas, parte de licenciamento, mas a gente na área de sustentabilidade tem diversas oportunidades também, né? A gente também trabalha especificamente com a certificação FSC, CERFOR, mas cada vez mais as empresas, elas têm sido questionadas de outras formas para entender se o produto ele realmente está seguindo uma cadeia sustentável, se ele está sendo feito da melhor forma possível, respeitando as comunidades ao entorno. Então isso gera oportunidades também para a gente em áreas que a gente não imaginava, né? Que nem eu falei, a parte de mercado de carbono também é algo que tem se desenvolvido muito. E eu acho que às vezes, se vocês tiverem interesse, tem várias organizações também fazendo trabalhos muito bacanas, que vale a pena pesquisar e se inteirar, para que vocês também tenham conhecimento dessas oportunidades, porque às vezes a gente não imagina e a gente nem corre atrás, né, dessas oportunidades. E eu acho que isso que faz a diferença, né, de você conhecer e às vezes falar assim, por que eu não poderia talvez fazer um estágio com algo mais focado para conservação ou com algo mais focado para a parte de carbono, como eu comentei. Então, eu acho que é realmente tentar entender essas fronteiras aí, o mercado está se abrindo bastante e a gente tem que estar inteirado.
É bem legal você compartilhar isso, porque acaba abrindo os horizontes, né? A gente acaba ficando enraizado ali só na área de produção, parte de silvicultura, colheita, não que não sejam áreas importantes, né? São áreas importantes, mas a gente acaba deixando de lado, né, essa parte, então é bem interessante para a gente pensar. Partindo agora para a parte final da nossa conversa, Ana, eu gostaria que você olhasse, né, pensasse em toda a sua trajetória e, no caso, você pensando agora, se a Ana do agora pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Né? Qual a ação que você tomaria de diferente do que você já fez? A gente viu que você fez muita coisa, né? Fez intercâmbio, foi para os Estados Unidos, foi para a França, mas o que você faria de diferente que você acha que você deixou de fazer?
Ai, que perguntas filosóficas, complexas. Ai, deixa eu pensar um pouco. Eu acho que quando a gente olha, às vezes para pensar um pouco na nossa trajetória, às vezes a gente até reclama muito, né, no dia a dia e não para um pouco para pensar em tudo que a gente passou. Então, quando eu olho, eu vejo que engenharia florestal realmente foi um curso que eu me identifiquei muito e que eu realmente sou muito feliz, né, de ter escolhido essa trajetória. Eu acho que é mais questão, às vezes, quando a gente é muito novo, a gente tem muitos medos, né, de às vezes tentar coisas diferentes, de saber que uma coisa não te impossibilita de fazer outra, de trazer mais características para dentro do jogo, então habilidades. Às vezes você acha, eu aprendi a tocar violão e isso não me ajuda. Com certeza te ajuda. Então eu acho que quando eu entrei na faculdade, pelo menos, eu me sentia muito, muito medo de muitas coisas. E hoje eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria acho que tentado mais coisas, feito mais amizades. Eu acho que esse contato também que a gente tem na faculdade é muito importante, de você conhecer pessoas, de você entender quem são seus mentores, quem são pessoas que realmente te inspiram. Então eu diria que a gente sempre vai falar isso, mas faz parte também do aprendizado, né? A gente não está sempre totalmente pronto. Mas eu acho que se tem uma coisa que sempre contribui é a gente estar aberto, né, às oportunidades e saber também abraçá-las quando elas aparecem. É difícil, às vezes, a gente pensar, né, o que a gente mudaria. Tem vários pontos pequenos, mas eu acho que, no geral, quando eu olho assim, eu tenho estado bem, bem feliz com como a minha carreira tem se desenvolvido.
Agora, indo para a pergunta final, eu prometo, tá? Eu sei que você falou muita coisa, né? Eu tenho certeza que o pessoal que vai ouvir, né, esse episódio vai ter muito a tirar disso. Mas se você pudesse resumir em poucas palavras, qual que é a dica, né, que você daria para o pessoal que pretende, né, ingressar no mercado de trabalho na área de sustentabilidade?
Ah, eu acredito que a princípio é realmente começar a entender um pouco melhor esse mundo na graduação, ou tentar entender um pouco melhor as oportunidades e tentá-las. Eu acho que muito também do que a gente precisa fazer, às vezes a gente acha que não cabe, né, em uma oportunidade, mas é muito entender as nossas características e as nossas habilidades e o que aquilo realmente nos encaixa. Então eu acho que é realmente olhar e falar assim, ah, é algo que eu tenho interesse, tentar reunir essas habilidades, né, conforme as oportunidades, e a partir disso tentar. Eu acho que é realmente buscar esse tipo de foco, né? E acho que a gente poderia entrar muito nos quesitos técnicos mesmo, mas eu acho que aqui não é o caso, mas tem vários estudos sendo aplicados, né? Então às vezes tem pessoas que gostam mais da parte mais técnica mesmo. Hoje a gente tem estudos bem específicos, né, para a área de sustentabilidade, então eu acho que ter um pouco dessa visão e trazer isso para dentro também ajudaria.
O interessante, Ana, que tu falou é que mesmo você trabalhando, né, com várias áreas ali dentro da faculdade, você saiu e trabalhou com uma área que você, tipo, não... Você gostava da área, mas era algo que você praticamente não tinha trabalhado, né? Na faculdade, às vezes, a gente fica pilhado que a gente tem que sair, já entrar num ramo de trabalho, já sair daqui e entrar no que, por exemplo, a gente fez a TCC, né? Entrar naquele ramo. E, às vezes, não é isso. Às vezes, você conhece outras etapas, outros tipos de trabalho que você se interessa e você se encaixa. Que às vezes dentro da faculdade você achava que não gostava. Então, isso deu para abrir os olhos de nós, né, nós estudantes, e até dos que já formaram também, que às vezes a gente se cobra muito, que a gente precisa se cobrar, mas às vezes não é um bicho de sete cabeças que a gente acha que é, né? E em nome de toda a nossa equipe, nós queremos agradecer a sua participação. A gente ficou muito grato mesmo pelas ricas contribuições que você fez. Nos encheu de orgulho mesmo saber que o nosso curso de Engenharia Florestal ele está abrindo esse leque de diversidades, né, para a gente atuar, que tem algumas que estão sendo construídas agora, estão entrando em destaque agora, mas elas estão ali para a gente trabalhar, né? E que o nosso trabalho ele também tem grande relevância na sociedade. Eu vejo por mim que muitas pessoas eu vejo que estão mudando a mentalidade, que elas estão pensando mais na sustentabilidade, mesmo que muitas vezes nós não vejamos isso, né? Mas eles estão pensando, eles estão vendo que as árvores, a natureza, a gente precisa delas, né? Elas são muito importantes, a sustentabilidade, a preservação, ela está ganhando um destaque muito grande agora e a gente precisa dela. E o nosso trabalho é literalmente muito importante.
É que a gente às vezes fica com esse foco realmente, ah, eu quero trabalhar, que é o que eu tentei passar muito nas minhas falas, né? Mas eu acho que a gente, como setor florestal, a gente tem que se sentir muito orgulhoso, porque o setor florestal hoje é um dos setores que mais conserva. E as oportunidades, elas vão se fazendo, e por mais que às vezes você não está especificamente na área, você começa a fazer um trabalho, e quando você realmente faz aquele trabalho bem feito e se dedica, né, que você está fazendo te abre outras portas que você nem imaginava e faz você gostar de algo que você também pensava que não era uma possibilidade. Então, eu acho que mais do que só trabalhar na área de sustentabilidade é a gente entender que as oportunidades realmente elas se constroem com o tempo e que a gente, mesmo que a gente não esteja realmente especificamente a gente na área de sustentabilidade hoje, a gente tem que sentir muito orgulho de estar no setor florestal, que é um dos setores que tem pensado muito nas questões de sustentabilidade, parte tanto de conservação, de recursos naturais, né, fauna, flora, mas também na parte de comunidades. Então eu acho que a gente como engenheiros florestais também, isso acaba, a gente está com a barra bem elevada e a gente tem que continuar trabalhando para desenvolver isso no nosso país e passar o exemplo mesmo. Muito obrigada, um grande prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído um pouco, não ter gerado mais dúvidas, ter talvez conseguido responder algumas, e também fico à disposição se puder ajudar em qualquer outro ponto, ou se alguém quiser também conversar.
Foi muito bom, Ana, a gente agradece mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Tenho certeza que as suas palavras vão servir de inspiração para muitas pessoas que querem seguir nessa área ou também não tinham, né, se descoberto ainda e não sabem o que realmente queriam seguir. E é com esse gostinho aí de gratidão e de felicidade que nós estamos nos despedindo e finalizando mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta. Então se cuidem, fiquem bem e até a próxima edição.